Olá, gente boa! Quem fala aqui é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Você que está aí me escutando agora, ouvirá uma mensagem substância da Palavra de Deus. Vai ser uma bênção para o seu coração. Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus.
Feliz aniversário, 8ª Igreja. 52 anos, louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor estenda essa história mais e mais para frente. E pastor Jeremias, quando o senhor estiver assistindo aí, que ideia boa que o senhor teve de me trazer aqui. Gostei dessa ideia. Deus recompensa o senhor, onde o senhor estiver. Já mandou áudio para mim hoje de manhã, abençoando a minha vida. Louvado seja Deus. Pega a Bíblia, segura a Bíblia aí, ou o celular para a gente abrir. E a família? Vai bem? Ó, o tema da mensagem. Ó, vamos abrir agora. Uma pergunta. Sem encostar, sem abraçar, sem chegar perto, sem tirar máscara. Faz essa pergunta para a direita ou para a esquerda aí. Pergunta se a família vai bem. Pergunta aí, a família aí. Vai bem aí, Zé? A família, vai bem? Responde para ele o que te perguntou. Responde, não faz mímica não, responde. Onde aí? Onde aí? Não é uma pergunta que, com muita regularidade, fazem para gente? Ou fazemos para alguém? Não porque eu estou dizendo, mas porque de fato é. Eu não sei com qual periodicidade você ouve, se é semanalmente ou mensalmente. Principalmente quando nós nos reencontramos com pessoas, onde nós passamos um tempo sem se ver, essa pergunta pula. E a família? Vai bem? Regra geral, o que a gente responde? Tudo bem. Regra geral, o que a gente ouve da pessoa que a gente perguntou? Tudo bem. Tem essa pergunta na Bíblia? Vamos abrir? Segundo livro dos Reis, abre aí. Capítulo de número 4. Quando o pastor Léo fez contato comigo, vou te receber aqui. Precisa de alguma coisa? Falei, tô. Faz inscrição aí do povo que vai comigo no culto. Ele, quantos? Eu falei, já separa uma fileira inteira aí, porque eu vou de van. Uma caravana de São Paulo. O pastor Léo, quem? Eu falei, meus meninos, é os meninos tudo, é muita gente. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 26. A pergunta aí, ó. Ela veio dessa forma, a pergunta, ela veio desse jeito. Segundo Reis 4:26. Achou? Vamos lá. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com seu filho? Ela respondeu: tudo bem. O que está aqui nesse contexto? Me permitam contar, sem ler os versículos compreendidos entre 8 e 37. Nós lemos o versículo 26, a história toda aqui, de 8 a 37. O profeta aqui, Eliseu, nas suas muitas andanças para lá e para cá, ali no território de Israel, passando pela tribo de Issacar, uma das cidades principais se chamava Sunem. O texto dá a impressão de que ele passa ali frequentemente. possivelmente entre o caminho que ele precisava fazer para ir para todos os lugares. Numa dessas passagens, apareceu diante dele uma mulher rica, uma dona de grana. E a Bíblia diz que ela o constrangeu a fazer um lanche na casa dela. Me permita parafrasear, o texto é comer pão. Então ela deve que se apresentou, moro aqui, preparei um lanche para o senhor agora, eu queria que o senhor entrasse e comesse. Possivelmente o Eliseu disse, não posso, estou com pressa, tenho que fazer algo para o senhor ali na cidade tal. E quando falou constrangeu, é aquela situação de insistir, mas eu preparei, eu fiz, assei o bolo. Eliseu, como aqui em Minas, deve que falou assim, não vou fazer essa desfeita. Entrou, fez o lanche. E o negócio foi ficando corriqueiro, constante, todas as vezes que ele passava. Eles devem ter desenvolvido uma amizade, um relacionamento, ao ponto da mulher chamar o marido e falar assim, esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos construir aqui em cima de nossa casa, um quarto, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, uma cadeira. Para todas as vezes que ele passar por aqui, ele pernoitar aqui. O que você acha? O marido falou assim, excelente ideia, pode fazer. Povo de grana, construção rápida. Quando Eliseu passa da próxima vez, não era mais só um café. Pernoitava. Eliseu certamente aceitou, certamente repaginou a sua agenda, porque agora ele tem um lugar para pernoitar, uma casa agradável que o recebe. O texto de 8 a 37 não nos dá ideia de tempo, de não é assim, a Bíblia não é igual filme assim, que passa a legenda, 8 meses depois. A Bíblia não tem esses negócios, a gente vai lendo e daqui a pouco já tem um menino de 12 anos na história, no 3 versículos para frente. Então, está assim a história, o Eliseu ficou muito agradecido com aquela sensação de querer recompensar. Ele tinha um servo que andava com ele, chamado Geazi, muito comum nos tempos bíblicos. Viajar sozinho era perigoso. Ter alguém que andasse consigo e que te servisse. O caso dele era Geazi. Chamou Geazi. Geazi, essa mulher e o seu marido têm abençoado mais minha vida. Vai lá e pergunta para ela se ela está precisando de alguma coisa. Diz para ela que eu tenho trânsito no palácio, converso com o rei, sou amigo do general. Se ela estiver precisando de alguma coisa, eu posso ajudar. O Geazi foi, perguntou e voltou e disse assim, ela disse que agradece. Está precisando de nada. Continuo parafraseando. Geazi bocudo, linguarudaço, falou assim, mas ela não tem filho. E ainda fez um comentário assim, marido dela já está velhinho, linguarudo e ainda comentando as coisas ainda. Se bobear, falou assim, acho que ali não vai mais nada não. Eliseu, manda chamar. A Bíblia não fala o nome dela, não fala o nome do marido, não fala o nome do filho. Ela é conhecida como a mulher sunamita. A sunamita. Manda chamar ela aqui. Chamou? Pois não, senhor Eliseu. Ele já foi rasgando de cara. Daqui a um ano, a senhora vai estar com o menino no colo. Ô, senhor Eliseu, não fala um negócio desse não, porque... Tá. Obrigado, gosto de palavras positivas, mas não tem mais filho. A gente não vai ter filho, não teve, já passou o tempo. Ele repetiu daqui um ano. E aconteceu, o menino nasceu. O menino cresceu. Não sabemos quantos anos. O pai está lá na sua plantação. O menino está lá com ele, numa manhã, junto com os segadores. Então está lá o menino lá, já nasceu, já cresceu. Não sabemos se 8, se 7, se 12. Possivelmente, acredita-se, entre 8 e 12. O menino fala assim, pai, minha cabeça, ai minha cabeça. O pai, depressa, chama um funcionário, leva, leva, corre, leva para a mãe dele. Levou o menino para a mãe. A Bíblia diz que ela colocou o menino sobre o joelho. E ao meio-dia o menino morreu. Esse detalhe a Bíblia traz. Ela pegou o menino, morto, corpo amolecido, sem vida, carregou para o andar de cima, deitou na cama do Eliseu. Saiu, chamou o marido, pede um funcionário para preparar uma jumenta, selar, vou lá, conversar com um homem de Deus, lá no Monte Carmelo, o marido. Mas hoje não é festa de lua nova, não é sábado, não tem nenhuma celebração religiosa. O que você vai fazer lá? Ela diz: não importa, prepara que eu vou. Quando chegou com a jumenta, o funcionário vai puxando, ela fala assim, sem parar, e depressa. Não sabemos quanto tempo era a distância percorrida. Quando ela está chegando, o Eliseu, ele avista ela de longe, reconheceu. Chamou Geazi e disse: a sunamita está chegando ali, corre ao seu encontro. Chegamos no versículo 26. Desculpa demorar e rodar, mas eu acho que vale a pena. Pergunta: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com seu filho? Ele correu, perguntou, o que ela respondeu? Vai tudo bem. Você e eu que já ouvimos a história. Obrigado, meu amigo, por participar da pregação. Assim você me inspira e a gente estoura todos os horários do culto da manhã. Tudo bem? Gritou um tudo bem aqui, ó. Pentecostal aqui, ó. Você que já conhece a história, responde para mim: vai tudo bem? Nós que ouvimos a história, que diacho de resposta é essa? Como tudo bem? Como é que está o filho dela? Será que você e eu não fazemos isso de vez em quando? A gente fala que vai tudo bem e não está bem. E só a gente sabe que não está bem. E os Geazis saem achando que está tudo bem. Ensinamentos e verdades que vêm desse texto para a nossa vida nessa manhã. Primeiro ensinamento, versículo 26. Acompanha com seus olhos mais uma vez, corre ao seu encontro, diz-lhe: vai tudo bem contigo, tudo bem com teu marido, tudo bem com o menino. Ela respondeu: tudo bem. Volta os seus olhos para o versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os cegadores. Disse ao seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai lhe disse: leva-o, o meu filho, à sua mãe. Ele tomou, o versículo 20, levou a mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Verdades e ensinamentos que vêm desse texto. Primeira verdade, não é opinião, isso é uma verdade. Ficou grande, me desculpa. Tem hora que a gente não consegue fazer assim os pontos com frases pequenas. Ficou tudo grande. Ficou assim. Em primeiro lugar, sim. Somos, sim, muito abalados emocionalmente quando qualquer membro da nossa família não está bem. Isso é uma verdade do texto que nós estamos lendo. Ficou grande? Me permita repetir. Sim. Somos, sim, muito abalados, não é pouco não, muito abalados quando qualquer membro da nossa família não está bem. Qualquer membro. Gera um desarranjo nas nossas emoções, perturba nossa agenda. Nossa rotina teima em querer não funcionar. O horário do café, o horário do almoço, o horário do lanche, o horário do jantar, o horário de deitar, o nosso sono costuma ser perturbadíssimo. Negar isso não é sábio. Humanamente não é sensato. Não somos robôs. Não somos máquinas. Não somos inorgânicos. Somos seres humanos extremamente emocionais. E há uma ligação diretíssima entre as nossas emoções e a nossa família. Essa mulher está muito abalada. Quando ela passa pelo Geazi e chega ao Eliseu, ela cai aos pés do profeta e chora de uma forma tão agressiva que o Geazi vem para tirar. E o Eliseu diz assim: deixe ela chorar. Ela está extremamente angustiada e o Senhor me encobriu, eu não sei o que é. Porque o Eliseu era um profeta cheio de revelação e ele está vendo a mulher chorar e não soube o que era, disse: deixa aí. Um caso atual de abalo emocional dos muitos que estão acontecendo nesse biênio, porque essa pandemia já deixou de ser meses, já deixou de ser ano, é biênio. E que Deus tenha misericórdia de nós e que encerre em 2021 no nome de Jesus. Porque triênio vai ser barra pesada. Quadriênio, que Deus tenha misericórdia. Biênio já está arrasando. Um caso bem presente, bem do momento, que já recebeu oração aqui nessa manhã, o falecimento do Léo. Para muitos de nós é Léo, não é reverendo Leonardo Firmo, não é Leonardo de Oliveira Pinto. Para muitos de nós é Léo. Cara que estudou aqui no seminário de Noel Nicodemus Zeller, aqui no Palmares. Cara que tinha 39 anos. Os meninos tudo pequenininho. Que contraiu o novo coronavírus, começou a se tratar em casa. Sofreu um desmaio. Foi levado ao hospital. A saturação foi abaixando e desde que foi entubado, depois de mais de 60 dias, faleceu ontem por volta de 20 horas e 57 minutos. E tem uma certa proximidade dele conosco, porque Janaína tem uma irmã que se chama Morgana. O esposo de Morgana é pastor, ele se chama Anderson, e o Anderson é primo do Léo. Então, na madrugada de hoje, Janaína e eu ali, monitorando o Anderson, saindo da região de Frutal, viajar a madrugada toda para chegar lá em Valadares, e 11 horas da manhã participar do velório, 1h45 do ofício fúnebre. Sim, está todo mundo emocionalmente muito abalado. Imagina o Raquel, esposa. Imagina os filhos pequenininhos, mesmo a pequenininha sem entender nada. Cadê o papai? Negar isso não é sábio. Pastor, que ensinamento tem nisso? O ensinamento de você deixar-se ser gente. O ensinamento de você não fingir que você não é humano. Para você não entrar numa bobagem de segurar lágrima, de fazer rótulo de que está tudo bem só porque você é crente e alguém disse: onde está a sua fé? Por que você está chorando? Crente chora e chora muito. E sofre. Crente tem todo o espaço de dizer: não está bem, não estou conseguindo dormir. Ensinamentos e verdades que vêm desse texto. O primeiro é esse: sim, somos muito abalados emocionalmente quando qualquer membro da família não está bem. No ano de 2006, estávamos aqui em Belo Horizonte, na nona igreja presbiteriana de BH, aqui no bairro Nova Cachoeirinha, próximo. E 3h30 da tarde, Janaína volta da igreja, do monitoramento que ela fazia lá com crianças em situação de risco. E eu estava lavando cozinha, e ela disse: me leva para o hospital, está uma dor enorme aqui do lado direito do meu peito. Sentou no sofá, eu falei: deixa eu acabar de lavar as vasilhas, que a minha cabeça de Zé Mané pensou o seguinte: lado direito não é coração, né? Tão mau jeito. Ela falou assim: Fábio, para de fazer o que você está fazendo agora. E me leva depressa. do hospital. E aí nós dois ali, extremamente saudáveis, com 33 anos, dois filhos bem jovens, e a minha esposa com um quadro de embolia pulmonar. Para piorar a minha situação, naquela semana, como pastor, a gente faz muitos sepultamentos, tinha feito o sepultamento de uma moça de 21 anos que morreu de embolia pulmonar. Triste coincidência para mim. Então como que você acha que eu fiquei? Quando o pessoal da nona ligava, como é que o senhor está? O que eu tinha que responder? Eu estou bem? Eu estou tranquilo? Eu estou favorável? Para que esconder? Por que não chorar? Para piorar aquele nosso ano, foram dois episódios de embolia, o segundo de 2006 em agosto. Esse primeiro em junho, o segundo em agosto. Eu falei, Deus, o senhor está querendo levar a dona? O senhor muda de ideia. Tem dois pequenininhos aqui, eu estou morto, junto com ela. Que negócio é esse de voltar o negócio? Porque na primeira vez a medicina não achou nada, não tem fator de risco nenhum, um negócio esquisitésimo. Não tem nada. Como se não tem nada, engrossou o sangue? Aí em agosto voltou. A gente fica muito abalado, gente. Deixe-se abalar. Mensagem esquisita, né? Mas é um ensinamento bíblico. Seja gente. Seja humano. Segundo ensinamento. Versículos 25 e 26. Partiu ela, pois, foi ter com o homem de Deus no Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro. Diz-lhe: vai tudo bem contigo, vai tudo bem com teu marido, com o menino. E ela respondeu: tudo bem. O segundo ensinamento ou verdade que tem nesse texto é: sempre dizemos que está tudo bem para as pessoas que não podem nos ajudar. Sempre. Podemos estar arrasados. Podemos estar com vontade de chorar. Mas é o número 2 dos ensinamentos e verdades que vem do texto. Sempre dizemos que está tudo bem para as pessoas que não podem nos ajudar. São os Geazis da vida. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Nós não falamos. E o ensinamento para você nessa verdade é: continue não falando. Porque os Geazis, além de não poderem te ajudar, conta para ele o que está acontecendo para você ver o que, que vai virar. Não, não está bem não. Nós estamos numa dívida muito grande, estamos perdendo até o sono, porque a empresa faliu. O Geazi, além de não poder te ajudar, vai sair e falar assim: você viu fulano? Até ano passado estava só postando no Facebook Porto de Galinhas, selfie em Cancún. O Geazi é capaz de falar assim: bem feito, é bom que aprende. Os Geazis sempre são pessoas próximas a nós. O Geazi é o servo de Eliseu, ele anda com Eliseu, ele viaja. Os nossos Geazis não são anônimos, não são desconhecidos, eles têm nome, e grande parte dos Geazis estão em nossa casa, em nossa família. Nós sempre dizemos que está tudo bem para as pessoas que não podem nos ajudar, e continue fazendo isso. Não abra o seu coração para o Geazi. Está tudo bem? Não, não vai tudo bem não, nosso casamento não está bem. Vai fazer 1 ano e 6 meses que a gente não tem nenhuma relação sexual. Está muito... O Geazi, além de não poder te ajudar, ficou sabendo o que está acontecendo com a fulana? O casamento está por um fio. O Geazi é capaz de falar assim: eu sabia. Não ama não. Nunca amou. Ô gente, Geazi é barra pesadíssima. Deixa eu olhar para você. Será que eu estou exagerando? Você está até lembrando aí de umas tias suas. Uns primos. Uns primos. Você está lembrando aí agora. Vem na sua cabeça aí, ó. Nossa, esse pastor tem revelação. Não, foi revelação, não. Eu sei que vem. Ensinamentos e verdades que vêm desse texto. Qual que é a pergunta da mensagem? E a família? Vai bem? Primeiro ensinamento. Somos sim abalados emocionalmente quando qualquer membro da família não está bem. Segundo, ensinamentos e verdades. Sempre dizemos que está tudo bem para as pessoas que não podem nos ajudar. Terceiro, versículos 22 a 25. Acompanha com seus olhos. Chamou seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais hoje? Não é dia de festa da lua nova, festas religiosas, nem sábado, celebrações religiosas. Por que que você vai lá? Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, somente quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Terceiro ensinamento: precisamos buscar ajuda quando a família não vai bem. Ó, já passamos por dois, chegamos num terceiro. Eu acho que você está entendendo cada um deles separadamente. O terceiro é: precisamos buscar ajuda quando a família não vai bem. Precisamos. A gente fala para o Geazi que está tudo bem, mas a gente vai buscar ajuda. Em alguns casos, a ajuda ela vai lançar a mão de um braço científico. Em vários casos, é importantíssima a participação de uma psicologia, de uma terapia. Ali, eles vão até diagnosticar o mal. E como eles não podem prescrever medicamento, eles vão falar assim: você precisa procurar um médico. O médico pode ser mais de prateleira, mais profunda, em termos de investigação, da psiquiatria, da neurologia, ou pode ser da urologia, da ginecologia. Em algumas questões e distúrbios emocionais, de mau humor, a ciência me ajuda e te ajuda a resolver isso. Está com os valores de referência transtornados por algum motivo. Nós temos que aproveitar a nossa geração, tem máquina demais para ajudar a gente. Nós temos que aproveitar a nossa geração. É umas máquinas que dão uma olhada e vê que está faltando alumínio no cérebro, está faltando não sei aonde, não sei aonde. Aí o médico vem com o resultado todo feliz e passa para a gente, em alguns casos, que seja o seu, passa umas vitaminas baratinhas para nós, aleluia. Tem uns negócios que eles resolvem com um complexo vitamínico que faz o pâncreas produzir isso que seu corpo não está produzindo. Aí a gente vira e fala assim: por que que não está produzindo? O médico fala assim: não sei. Eu sei que não está, parou de produzir. Quando é que a senhora começou com isso? Tem hora que a gente fica achando que o negócio é espiritual, espiritualoide, é bem humano, é bem orgânico. Mas nós precisamos ir em quem pode ajudar. Em alguns casos é o braço científico. A dona foi, subiu na jumenta, foi. Você dá seu jeito. Sobe no seu jumento e vai, Zé. É uma verdade e um ensinamento que vem desse texto. Precisamos buscar ajuda quando a nossa família não está. Às vezes ajuda espiritual mesmo. Aconselhamento, acompanhamento, perturbação espiritual. Às vezes a ajuda ela é alguém que te ouve. O que está acontecendo com o filho, o que está acontecendo com a filha, o que está acontecendo com o novo casamento do nosso pai que se casou. Ô, gente, família, entendeu? Não está bem? Procura ajuda. Faz igual a tsunamita. Vai até o Monte Carmelo. Em nome de Jesus. O último ensinamento para a gente orar. De você gostar muito de mim porque acabou rápido. Nem tão rápido assim, né? E de repente você fala assim: passei pelo primeiro ponto, tá, vou fazer isso aí. Passei pelo segundo, beleza. Mas pastor, eu não vou buscar ajuda porque não tem mais jeito. É o quarto ponto. Deus pode sim nos ajudar. Não há impossíveis para Ele. Não precisa nem me barrar na porta para me contar o que é. Aliás, não estão podendo nem abraçar, né? Ruim, né, gente? Vontade de abraçar? Mas não pode. Esse negócio fica assim, né? Parece que nós estamos brigando. Uma vontade de dar um... Bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, tem que fazer. Muda não. Um abraça. Me cumprimenta de longe. Eu te repreendo em nome de Jesus. Ó. Oh. Fui levar a Santa Ceia lá para Dona Neus. O marido dela tem 97 anos. Depois de um periodão que São Paulo ficou fechado. Aí abriu. Pastor Gilberto e eu, vamos voltar cedo lá, vamos voltar cedo lá. Aí nós, tudo cuidado. Gente, eu levando álcool de borrifar dentro da bolsa. Quase para borrifar na Dona Neuza, nos Rosés. Medo de levar a Santa Ceia. A secretária ligou para todo mundo, pergunta para os familiares se pode ir. Aí a lista de quem falou, não, ainda não. Só Rosés, 97. Só Rosés parece que vai fazer 210, né? Sim, se Jesus não voltar. Dona Neuza lá, 87. Aí chego. Máscara, todo formal. E eu que não sou assim, tá uma dureza. Seu Oséias chegou e falou assim: Seu Oséias, que prazer inusitado revê-lo. Aí ele abriu o portão e eu. Ele. Aí eu. Pode entrar, pastor? Na hora que eu entro, a Dona Neuza quase me jogou no chão. Eu sou alto. Me abraçou só das costelas para baixo. E eu fiquei com a mão, tinha que ter filmado, eu fiquei com as duas mãos para cima assim. Meu Deus, não fui eu, não fui eu.
Versículo 9. Ela disse a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. A sunamita não foi procurar Eliseu, ela foi procurar Deus. O menino estava morto. O Eliseu não pode fazer nada. Mas Deus pode. Vou repetir. Ela não foi atrás do Eliseu. E olha o que significa o nome Eliseu. Deus é salvação. Por isso, essa verdade e esse ensinamento. Deus pode sim te ajudar. Deus pode sim nos ajudar. Não há impossíveis para Ele. Então busca ajuda. Se tiver que ressuscitar, é especialidade da casa. A casa ressuscita. Até defuntão de 4 dias. Tem muita coisa na nossa vida que parece que morreu. A conversa com o mais velho, a conversa com o do meio, o abraço com o mais novo, o amor pelo marido, o prazer pela esposa. Procure ajuda. Deus pode sim ajudar você. Na boca de Jesus, o seu filho, o nosso Senhor e Salvador, lá em Lucas no capítulo 18, versículo 27, o Senhor Jesus disse assim: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então sim, eu concordo com você. Se você contar a história e falar assim: pastor, não é impossível isso mudar? Eu te diria: sim, é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Ó, vocês que estão aí em cima, eu estou vendo, ó. Vocês que estão aqui atrás de mim, eu não estou vendo, não. Mas tem aqui atrás, os três aqui? Aí, ó. Eu vi na hora que estava no louvor, eu vi vocês levantando aí igual anjo lá em cima. Pode resolver, viu? Buscar ajuda. Ele é todo poderoso. Nosso Deus é demais. O Eliseu falou com Geazi assim: vamos encerrar. Toca um louvor aí, meu irmão, para a gente orar. Ô, vocês nem saem do teclado mais, né? Já fica aí, né? Amém. Ó. O Eliseu pegou a vara e falou assim: vai na frente, Geazi. Corre na frente. Encosta a vara no rosto do menino. Não sei porque que Eliseu fez isso, porque ele sabe que o Geazi não pode ajudar. Não sei porque ele fez isso. Eu não sei porque que Eliseu fez isso, porque ele sabe que não é a vara. Vai na frente, Geazi. Encosta a vara no rosto do menino. O Geazi deve ter todo alegre, hein, coitado. Deve, porque ele foi todo alegre, pensando: hoje eu vou fazer, hoje eu vou fazer. Não faz nada, Geazi, não faz nada. Geazi não consegue fazer nada. A sensação do texto é que ele foi à distância, encostou no rosto do menino, e ele pegou Eliseu e a mulher antes de chegar lá. Ele estava voltando. Não aconteceu nada, o menino está morto. Que bom que o Eliseu não voltou de onde ele estava. Olhou para a mulher e: vamos lá. Foi lá. Que bom que o Eliseu não colocou a vara, que não é a vara. O Eliseu deitou sobre o menino. Parece que o Eliseu estava achando que era ele. O texto diz que ele encostou mão nas mãos, rosto no rosto. Imagina a cena esquisita, né? Coisa da minha cabeça, tá? Chegar no céu, se eu lembrar, eu pergunto para Eliseu: você achou que era você? Você achou que era você, Eliseu? Faz duas vezes. É na hora que ele levanta e vai andar no quarto, né? Nessa hora ele vai orar. O menino espirra 7 vezes e ressuscita. Deve que Deus comunicou para Eliseu assim: não é você não. Deve que Eliseu falou assim: tá bom, nunca vou esquecer. Imagina, sai do quarto com o menino andando. Imagina a mãe correndo e abraçando, o pai chegando e abraçando. A menina não fala mais nada. Imagina a cidade de Sunem ouvindo essa história, aquele menino correndo, todo mundo encontrando. Você estava morto mesmo, estava. E certamente quando perguntava: quem fez isso? Deve que eles não falavam que foi Eliseu. Eles falavam que foi o Deus de Eliseu. Por isso que no texto, em vários momentos, não aparece o nome dele, só aparece o homem de Deus, o homem de Deus, o homem de Deus, para ele não achar que é ele, e a gente também não. Ó, que o Senhor me ajude e te ajude a não ser Geazi não, tá? Não é legal não. Que o Senhor te levante como Eliseu na nossa geração, na sua família. Você não precisa ser pastor. Você não precisa ser missionário. Você pode ser médico, professor, professora, e ser Eliseu ou Elisoa. E as pessoas vão te procurar não porque querem você, porque elas querem o seu Deus. E ressuscitar a coisa através do seu Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar? Porque aqui quando bate palma é para acabar mesmo. Fui daqui, conheço. Feche seus olhos, vamos orar. Depois o pastor Aloysio vai nos despedir. Se puder e se quiser, coloque uma de suas mãos em sua cabeça. Ore por você. Diga para Deus o que não está bem. Enumere, explicite. Diga: Senhor, o Senhor sabe que isso não está bem. Diga o que é. Peça ajuda ao Senhor. E ore também por você, para que você não seja um Geazi na vida de tanta gente que está precisando. mas que você seja um Monte Carmelo, onde Deus fala para muitas pessoas. Senhor, eu coloco a minha mão também sobre a minha cabeça, junto com os meus irmãos. Ouve a oração de cada um deles aqui no prédio, no espaço físico, na internet, na casa. De repente alguém na internet, Deus, ousou colocar a mão na sua cabeça lá na casa dele. Responde a oração dele e dela no nome de Jesus. Nos levante em nossa geração como homens de Deus, como mulheres de Deus. Abençoe as nossas primas, os nossos primos, as nossas tias, os nossos tios, os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, as nossas sobrinhas. Abençoe muita gente através da nossa vida. Com a mão na cabeça, oramos por nós. No nome de Jesus, amém.
Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100. Aleluia! Ah, eu quero convidar você para vir aqui à 8ª Igreja Presbiteriana. De perto é muito melhor. Venha estar conosco.